Senhor presidente, senador Mozarildo, senhoras e senhores senadores, desde os protestos de junho, senhor presidente, temos visto mobilização constante do parlamento para atendimento das demandas das ruas. O Senado notabilizou-se por responder agilmente com a aprovação de vários projetos que buscam repercutir a vontade geral. Algumas questões, porém, ficaram pendentes. Os protestos de junho, para muitos analistas, manifestavam inconformismo da população com os canais tradicionais de representação política. Ouvimos com muita frequência alguns deles qualificarem as manifestações como crise de representação. Nestes termos, parece compreensível que os protestos expressassem a descrença da população com a forma como a vida política nacional está organizada. Com efeito, pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, quase um mês após a semana de protestos de junho, captou esse sentimento. Quando perguntados a quem se dirigiam os protestos, 71% dos entrevistados não titubearam em apontar para os políticos em geral e as políticas públicas. Dentre os temas que figuravam como reivindicação mais importante das manifestações, a reforma política aparece em terceiro lugar entre as mais citadas nesta mesma pesquisa. Ninguém duvida do apoio quase unânime da população aos protestos. Segundo a pesquisa referida, 85% dos entrevistados os apoiaram a despeito dos excessos praticados por alguns vândalos. Nesse esforço hérculo do Legislativo para se afinar com o clamor das ruas, a reforma política merece tratamento especial. Sobretudo, por ser questão bastante debatida e amadurecida no parlamento, havendo variedade significativa de proposições legislativas em tramitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Basta lembrar que o tema foi exaustivamente debatido no Senado Federal, nesta legislatura, motivando inclusive a constituição de comissão de reforma política, cujos resultados são de todos conhecidos, procurando atender às reais ou os reais anseios da população. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu partido, o PMDB, tem convergido na defesa de algumas teses que gostaria de reafirmar nesta ocasião, por entender que refletem esses anseios, vejamos a seguir. Já foi aqui debatido também pelo senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, indo nesta mesma linha. Defendemos o fim da reeleição para o mandato presidencial e a extensão de sua duração para 5 anos. Compreendemos que isso favorece o rodízio de partidos no poder, fortalecendo a democracia, senhor presidente. Essa posição foi hegemônica na Constituinte de 1987-88, que aprovou em uma das sessões de votação mais disputadas e debatidas. Neste mesmo sentido, defendemos a coincidência das eleições para presidente, governadores, prefeitos e para os legislativos federais, estaduais e municipais. Boa parte de nossos mandatos está sobredeterminada por pleitos eleitorais que se sucedem a cada 2 anos, com enorme desperdício de tempo e de recursos públicos. A coincidência de eleições permitiria que o Executivo e o Legislativo debruçassem sobre as suas atribuições e competências, sem serem regularmente interrompidos por compromissos eleitorais. Mesmo aqueles que não disputem ou que não disputam diretamente cargos são absorvidos pela atividade eleitoral, como é de conhecimento geral. Devemos também revigorar o debate sobre cláusula de barreiras para a constituição de partidos políticos. Colabora para o descrédito da atividade política a enorme quantidade de partidos em nosso país, cuja única finalidade parece a de negociar, muitas vezes escancaradamente, o tempo de televisão e o fundo partidário, dando ocasião para surgimento de legendas de aluguel desprovidas de qualquer identidade política ou programa partidário e estimulando coligações casuísticas. Qual o impacto dessas práticas, senhoras e senhores senadores, em nosso sistema político? Esclarece o cientista político Jairo Nicolau na obra Sistemas Eleitorais. Quando muitos partidos obtêm votações inferiores aos valores definidos na cláusula de exclusão, gera-se no agregado uma alta distorção na relação entre votos e cadeiras recebidas pelos partidos, bem como o aumento do número de eleitores que têm seus votos não contabilizados, ou seja, não aproveitados no sistema eleitoral. Levados ao extremo, esses dois efeitos acabam produzindo resultados contrários aos princípios gerais da representação proporcional. Trocando em miúdos, da forma como se encontra regulamentada esta questão, muitos votos vão simplesmente para o ralo, com enorme frustração dos eleitores. Devemos, portanto, estipular parâmetros mais severos para a criação de partidos políticos. Vale ressaltar que muitos ministros do STF já se mostraram receptivos à revisão da norma, de forma que parece bastante possível mudança da perspectiva adotada pela Corte quando se manifestou pela revisão da Lei nº 9.096 de 1995, conhecida como a Lei dos Partidos Políticos, que regulamentou a cláusula de desempenho, fortalecendo desta forma a legitimidade do sistema representativo. Ademais, precisamos promover o aperfeiçoamento da nossa infraestrutura com a criação de melhores condições e acessos à população, como o transporte público, os serviços de comunicação, de telefonia, priorizando principalmente os sistemas de saúde e educação. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, abro aqui um parênteses na minha fala para dizer que as estradas federais, senhor presidente, na maioria dos estados estão com problemas. Eu já lancei um desafio à presidente Dilma no início do seu mandato para dobrar a nossa malha rodoviária, duplicada. Um país do tamanho do Brasil, que tem mais de 60 mil quilômetros de estrada, tem apenas 5 mil duplicados. O número de acidentes é muito grande. Lá no meu estado mesmo, constantemente tem ocorrido acidentes com morte na BR-364, uma rodovia que é um corredor de exportação para o Pacífico, para o Peru, para Manaus, para o Acre, né, que sai do Mato Grosso com grande produção de soja e vai para os portos daquela região, que não suporta mais, é acidente em cima de acidente. Recentemente, mais vítimas ocorreram lá no meu estado, na BR-364. E eu imploro ao governo federal, ao Ministério dos Transportes, que elabore projetos o mais rápido possível para duplicar as nossas rodovias, entre elas a BR-364. É claro que merece também destaque para a melhoria, os portos, os aeroportos, as ferrovias, enfim, todo o transporte urbano, toda a nossa malha de transporte. Com isso, senhor presidente, impõe-se melhor distribuição dos recursos à população através de uma ampla reforma do sistema federativo. Por fim, impõe-se a revisão da enorme quantidade de ministérios no nosso país, criados sem outra finalidade que não seja a de contemplar os acordos costurados sob a égide do chamado presidencialismo de coalizão. A reforma política vai ao encontro da reforma administrativa, no sentido da construção de um Estado menos burocrático, lento, ineficiente e dispendioso. Urge reduzir o número de ministérios, racionalizar a estrutura administrativa e burocrática do Estado brasileiro e favorecer com isto a governabilidade. constata-se a profusão de órgãos de primeiro escalão cujas competências e atribuições beiram a incompreensão, sem qualquer avaliação de eficiência e produtividade. Para muitos, é incompreensível que um país em que as baixas taxas de investimento constituem um dos gargalos do desenvolvimento econômico despenda os preciosos recursos públicos em despesas inúteis de custeio da máquina estatal. Alinhavei, senhor presidente, nestas breves considerações, algumas ideias debatidas no PMDB e que podem elaborar efetivamente, colaborar efetivamente, para encontrar saídas desta crise com o resgate da credibilidade e da legitimidade de nosso sistema político e da democracia representativa. Senhor presidente, volto a insistir, a nossa democracia não vai aguentar a escalada de criação de novos partidos. Já tem, se não me falha a memória, 32 partidos criados. Tem mais 30 pedidos de novos partidos. Deve sair até o final do ano mais uma meia dúzia de partidos políticos registrados. A nossa democracia, repito, não vai aguentar essa escalada de criação de partidos políticos. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.